Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas. Olá, boa tarde. Estamos aqui à conversa com a Helena Veloso, da Centésima Página. Ela que está no Leme desde o seu começo, lá em 1999 já. A Centésima Página é uma das livrarias mais acarinhadas aqui de Braga. Temos este ano uma programação especial já para dia 23, amanhã, quarta-feira, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, integrada no Manifesto do Futuro. Helena, antes de nos explicares o que se vai passar amanhã, explica-nos um pouco sobre este Manifesto do Futuro, uma iniciativa florescida dentro do programa da Braga 25. Falam vocês que é um documento vivo e colaborativo. Então, no que se traduz este manifesto?
Ora bem, o Manifesto do Futuro é de facto um conjunto de atividades, digamos, que estamos já a desenvolver durante 2025 e que procuram projetar o mundo, tentarmos fazer uma projeção para os próximos 100 anos, o que é que teremos daqui a 100 anos. E, portanto, as várias atividades são um pouco ligadas ou com essa intenção de tentarmos perceber ou o que é que hoje sentimos que poderá ser o futuro, que poderão ser, o que é que teremos daqui a 100 anos no mundo. Né? Os projetos passam por desde o primeiro, que já foi, entretanto, que já foi iniciado, digamos, porque é um projeto, dois deles são projetos que estão em, que vão decorrer durante até ou quase ao final do ano, que é a Biblioteca do Futuro, em que vamos tentar construir uma biblioteca para 2125. E a ideia é
Incrível.
pedirmos a várias pessoas, figuras públicas, nossos clientes, nossos leitores que são nossos clientes, todo o tipo, todas as idades, de todas as camadas, tentarmos pedir essas pessoas que nos indiquem um livro que achem que é fundamental que exista, que esteja disponível daqui a 100 anos para quem cá estiver. Portanto, a ideia é construir um acervo para 2125, que vamos depois fisicamente tê-lo cá, né? E acompanhado de uma reflexão, cada pessoa, cada livro que é indicado, quem o escolheu vai tentar fazer uma pequena reflexão da razão porque esse livro é obrigatório que esteja numa biblioteca, para quem abrir uma biblioteca daqui a 100 anos e o tenha lá disponível.
Helena,
pode ser assustador ou não?
Outro dos projetos do Manifesto do Futuro é estas sessões que vão decorrer agora, certo?
Sim.
Que começa agora no Dia Mundial do Livro, e
Sim.
dos Direitos de Autor. Quanto a esta celebração, o conceito de redescobrir livros a partir da página 100 é um bocadinho inusitado. De onde é que veio esta ideia?
A ideia é tentar perceber se um fragmento de uma obra, neste caso uma obra literária, se um pequeno fragmento, como às vezes uma fotografia ou um. Pode nos ajudar, o que é que nos diz sobre aquele livro, sobre aquele autor, o que é que podemos descobrir a partir, neste caso da página 100, para também fazermos uma brincadeira aqui com o nosso nome, né? O que é que se a tese é que por vezes, pode não ser sempre, mas por vezes um fragmento, a página 100, o que é que nos pode revelar sobre aquele livro, quando é que ele foi escrito, quem é aquele autor, quem são aqueles personagens, o que é que ele nos diz? Se há ali uma essência, num fragmento pode estar condensada a essência daquela obra, ou não, né? A tese é que por vezes está.
Pois, mas pergunto-te agora como é que vai ser mesmo o funcionamento prático destas sessões? Se
Não,
vai ser
o
uma
funcionamento
leitura
prático.
pública, uma conversa? Sei que vão haver, durante o ano vão existir outras sessões.
Em princípio, haverá quatro sessões, né? Essas são as que estão para já previstas. Portanto, vamos convidar, nós vamos selecionar algumas obras, damos uma pista que são obras que estão mais ou menos a ser celebradas, ou porque o autor faz 100 anos, ou porque o livro faz 100 anos, ou porque, ou 100, ou 200, ou pode-se fazer 500 também, não é? Ou
Exato.
múltiplos de 100. E essa página é disponibilizada para leitura nas mesas da nossa cafetaria e vai ser também amanhã projetada para explicarmos qual é o nosso objetivo ou o que é que queremos operacionalizar aqui. E as pessoas vão ser convidadas a fazer a registar o que é que essa página lhes diz. Vamos ter, em princípio, quatro livros diferentes. Quatro centésimas páginas diferentes que vão ser disponibilizadas para quem quiser vir cá experimentar. E haverá também, vamos querer fazer aqui também uma leitura, pelo menos de uma delas, com quem cá estiver, sim.
Super interessante, Helena. E principalmente, sendo que vão começar estas sessões no Dia Mundial do Livro. Partindo um bocadinho
Exatamente.
para esta temática, qual é que é a importância de assinalarmos este dia, de continuarmos a celebrá-lo? Principalmente numa altura em que o digital ocupa cada vez mais espaço.
Sim, o digital, obviamente, já há uns 20 anos atrás, o livro foi dado como uma morte anunciada, não é? Foi anunciada a morte do livro, porque o digital iria de facto ser, ia substituir completamente. Não aconteceu, e não aconteceu até agora, porque o livro é de facto uma tecnologia. Talvez um pouco mais resistente e talvez até um pouco mais duradoura do que o digital. É evidente que o digital é muito prático para muitas situações e é de facto, digamos, uma alternativa para certo tipo de leitor ou para certas situações. Mas o que é verdade é que o livro físico não foi substituído, pelo menos até agora. Não sabemos o que é que vai acontecer, porque realmente temos umas gerações muito jovens, muito já nascidas com o digital e já muito, eu não queria dizer viciadas, mas sim, para quem o digital é de facto o mundo onde eles se, se onde tudo acontece. E portanto é possível que dentro de alguns anos o livro físico possa desaparecer, mas ainda não. Nos últimos 20 anos, embora as ameaças ou tenha sido anunciado várias vezes essa substituição, ela não aconteceu e não está a acontecer neste momento. O livro físico ainda continua a manter o seu lugar, mesmo nas gerações mais jovens, o que é interessante, pode ser estranho, mas que para nós eu acho que é um bom augúrio.
Sim, é
Sim.
engraçado tu dizeres as tecnologias que perduram em relação aos livros, a associar tecnologia e livro. Olha, tu sentes que a cidade de Braga tem vindo a desenvolver um público leitor mais ativo e que papel têm então estas livrarias independentes, como a Centésima, neste processo?
Bom, a nossa experiência é de facto de que há novos públicos. Aliás, tem sido anunciado nos jornais e até na imprensa nacional e talvez até um pouco na internacional de que a venda de livros aumentou. Há aqui vários fatores nas gerações mais jovens que podem ter contribuído para isso. Há esta, como é que lhe chamam, o BookTok, não é? Ou há, de facto, alguns influencers, mesmo nas redes sociais, que
Exato.
têm levado as novas gerações a ler livros. E isso é interessante e criou aqui um boom que já ultrapassou um fenómeno que existiu há 2 anos do mangá. De facto, o mangá ocupou um espaço e fez crescer a venda de livros nas gerações mais novas, mas neste momento acho que já não é o mangá que faz aqui a diferença, mas sim, a experiência. Eu acho que o leitor, ou quem não é leitor, se um dia for levado a ler um livro que de facto está o entusiasmo. Ele fica um leitor e o prazer da leitura, quando acontece, eu acho que fica para sempre, não é? E acho que nas novas gerações, acho que pode ter acontecido um pouco isso. Houve aqui novos leitores, uns novos públicos que se criaram, e que talvez as redes sociais e talvez esta componente da banda desenhada e do mangá tenham contribuído para isso, mas julgamos que também o facto das livrarias independentes conseguirem manter-se um pouco à tona e porque a diferença entre uma livraria independente e uma livraria de cadeia ou é normalmente o acervo. As livrarias das grandes cadeias tendem a serem plataformas de rotação de novidades e onde os livros não, onde não é, não é o fundo de catálogo não, praticamente não existe, e é essa a sua função, digamos, não é? É rodar as novidades, mostrá-las, novas propostas e estarem sempre a mudar. A livraria independente, acho que consegue aqui manter, ou pelo menos é o que nós tentamos fazer, manter aqui uma oferta que, por exemplo, de certos autores ter toda a obra disponível desse autor, até declinada em várias línguas, em vários formatos, em bolso, em banda desenhada, na língua original, se for possível, ou noutras línguas estrangeiras. E acho que isso também, o facto da oferta ser mais diversificada e não ser padronizada, nem tentar levar ninguém por determinado caminho, não é? Ser bastante transversal. Acho que é o que faz criar esses novos públicos.
E claramente a centésima página está a fazer esse trabalho. Helena, para terminarmos e muito rapidamente, se tivesses de escolher uma página 100 que te marcou, qual é que seria?
Ora bem, destas que estivemos a ler, uma página sem interessante é, por exemplo, da Margarita e o Senado, das Memórias de Adriano, que é uma que consegue transmitir a ideia do o que é que foi o imperador romano, não é? O que é que foi aquele o ter aquele poder e ao mesmo tempo a luta entre o íntimo daquele homem e o poder que ele tem e a tudo aquilo a que ele está sujeito e no fundo condiciona toda a sua vida, as traições, o ter que manter uma certa posição e um certo estatuto de que não pode abdicar, não é? E de que ele também é vítima, não é? E que muitas vezes tem que vitimizar ou tem que ser pode funcionar como uma violência, não é? Mas de que ele próprio também é vítima e ao mesmo tempo o íntimo daquele homem que está sempre em conflito com a sua com a su, o seu estatuto na sociedade e no mundo.
Helena, muito
Fica a
obrigada.
proposta.
Foi a conversa então com a Helena Veloso da centésima página. Fica então o
Obrigada a eu.
convite também para as próximas sessões e para irem à centésima página, no fundo.
Muito bem, amanhã contamos convosco.
Obrigada,
Obrigada.
Helena.
Obrigada, Helena. Beijinhos.
Obrigada.
Beijinhos.